Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX.
Hoje a nossa conversa aqui é sobre como explorar a criatividade diante de um cenário com apenas recursos limitados. E para somar com a gente neste assunto super importante e geralmente a realidade da maioria dos profissionais que atuam com design, eu convidei um cara incrível. Ele é Senior Product Designer na Livelo, voluntário da comunidade Vagas UX e criador de conteúdo com as tirinhas do Fefo. Salve, salve, Fernando Picamilho.
E aí, Luan, prazer estar aqui, cara, muito obrigado pelo convite, vamos polemizar, ou nem tanto.
Prazer é meu, cara, obrigado por ter aceito esse convite e por ter aceito também gravar este horário. Pra quem não sabe, geralmente eu gravo às sextas-feiras, 7 e pouquinho da madrugada, né? Porque o pessoal fala que acorda muito cedo pra esse horário aqui, pra estar fazendo reuniões, né? Já não chega um monte de reuniões de trabalho, o Luan inventa a moda de gravar podcast também uma hora dessa em dias de semana. Mas faz parte do jogo dessa vida nossa corrida, em outros horários ficariam mais complexos ainda. Então, muito obrigado, Fê, por ter aceito este convite e participar aqui do Papo de UX neste horário. E eu quero deixar uns recados aqui pra galera, né? Já aproveita aí, deixa o seu like, principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify. Você pode dar as 5 estrelas que ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos episódios aqui, dos conteúdos que nós criamos. E se você quiser ajudar também de forma monetária, você pode mandar um pix para o e-mail pix@papodeux.com.br. E lembre também de pegar o link deste episódio e compartilhar com a galera pelas redes sociais. Coloca lá no LinkedIn, você pode me marcar Luan Matheus, pode marcar o Fê também lá, Fernando Picamilho lá no LinkedIn, vai ser muito prazer que a gente comenta lá sobre o que você marcar, sobre o que você mais gostou deste episódio e também jogar o link aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, enfim. Cara, tem bastante grupo aí que eu tenho certeza que você participa e que compartilhar esse link vai ajudar a impulsionar cada vez mais os episódios e também vai ajudar a galera. Pra quem tem dúvidas aí de, cara, como é que eu faço pra ser mais criativo e tal, eu tenho um pouco recurso aqui pra pensar, pouco tempo, como é que eu faço pra criar uma parada legal? Tenho certeza que as dicas que o Fê vai passar por aqui hoje vai te ajudar e te auxiliar com este problema, né? Com este cenário que às vezes muitos designers se encontram. E galera, vocês precisam conhecer a PM3, uma escola de produtos e negócios digitais que tem mais de 40 mil alunos. Eles possuem diversos cursos, entre eles Discovery, Analytics, Leadership. Enfim, são várias formações com professores que são profissionais renomados da área. Além disso, você vai aprender através de cases reais de empresas como Nubank, Grupo Boticário, iFood e Google, sem contar um network incrível com o pessoal dessas grandes companhias. Então clica no link agora que está disponível na descrição deste episódio, utilize aí o nosso cupom de desconto Papo de UX e eleve a barra da sua carreira com a PM3. E Fê, antes da gente mergulhar aí sobre essa questão de criatividade, conta pra gente um pouquinho como que você começou aí sua carreira no design.
Cara, eu sempre fui designer. Não, mentira, eu trabalhei 10 meses com TI, suporte técnico, tipo, montando e desmontando máquinas, computador e tal. Eu sempre fui muito ligado à tecnologia desde pequeno, videogame desde cedo, enfim. Aprendi muita coisa sozinho, aí fiquei 10 meses, quase fui demitido. Porque, óbvio, não sabia fazer aquilo direito. E era muito novo, enfim, dava uns migalhas no trabalho. E aí eu já estava na faculdade de design e alguém lá no trabalho onde eu estava falou: não, você gosta de fazer design? Então vem cá. E aí, tipo, esse foi meu primeiro emprego como designer. Desde então eu só fui pulando de galho em galho ali. Design gráfico, design digital, web design, service design, UX design, acho que só não fiz design de interiores. E fui só pulando de um ao outro. Tanto que quando alguém fala, ah, quando você migrou? Eu fico tipo, quando eu não migrei? Eu nem gosto de falar que eu migrei, porque eu já fiz tanta coisa no design. Lá atrás a gente não levava como uma migração, né? Tipo, ah, tô fazendo design gráfico, eu aprendi web design, aprendi uma nova especialização. Tipo, migrei de carreira, continuei sendo designer. Então eu tô no design desde sempre. Sempre fazendo design e até hoje.
Faz muitos anos isso daí que você começou assim?
Ah, tem uns 13 anos. Eu sou meio velho.
Cara, legal. Pô, é nada, pô. Esse ano de 2024 vai fazer 19 anos que eu tô na área, bicho. Tô quase chegando em 2 décadas já, mano. É bastante tempo. Então, 13 anos também é um tempinho legal, mas a gente não tá tão velho assim, não, pô. A gente tá rodado um pouquinho, mas não tão velho, né?
Rodado um pouquinho. Eu ia falar que a gente estava igual vinho, mas rodado um pouquinho também serve.
E esse lance que você falou aí sobre a questão de migrar, eu acredito que a galera fala muito hoje porque tem pessoas de outras áreas mesmo, né? A gente que sempre trabalhou com design é um pouquinho diferente, mas tem pessoas vindo de outras disciplinas que não tem muito a ver com o design, assim, né? Tipo, a essência. A essência não é design. Então, talvez por isso que as pessoas sempre perguntam, né? Ah, quando você migrou e tudo mais, né? Por conta disso. Mas quem vem ali da área de, sei lá, direito, tem pessoas que veio do direito para trabalhar com UX. Aí você fala, pô, realmente essa pessoa migrou porque, cara, era um outro universo para ela que não tem muito a ver, assim, né? Não tem a essência do design ali no direito, né? Talvez deveria, sei lá, pode ser que sim. Então, aí ela pega e realmente tem essa visão de, pô, será que todo mundo fez isso? Por esse boom de ter dado ali em 2020 para cá e tal.
Ah, nesse caso, sim. É que eu vejo designer gráfico falando isso também, igual a mim. Então, eu fico meio... Cara, não. Não é, outras pessoas do design. Acho que talvez seja, como você falou, um senso comum de muita gente vindo e falando, ah, migrei, e aí essa pessoa também vira e fala, ah, ok, eu também estou migrando pra cá, mas pode ser isso.
É, e interessante que você falou do design gráfico, ontem do dia dessa gravação, não vai ser ontem do dia que a pessoa tá ouvindo, mas eu abri uma live lá no Instagram, abri rapidinho, o título da live foi até live rápida. Eu falei que eu ia ficar uns 5 minutos, fiquei 11. Dobrei a meta do que eu queria, mas tudo bem. Foi legal ter trocado um pouco de ideia com a galera por lá. E aí teve uma pessoa que me mandou assim, ah, nas perguntas lá do Instagram. Eu sou designer gráfico, você acha que é bom eu começar UX como júnior? Aí eu falei, cara, sim, porque no UX, assim, apesar que do design, o UX eu não vejo como, tipo, ah, na minha visão sobre o UX, eu penso o seguinte, cara, o design gráfico também deveria pensar sobre a experiência. Esse é o meu primeiro ponto que, na minha visão, deveria. Tudo bem que algumas pessoas não pensam, mas tudo bem, deveria, então, esse é o primeiro ponto já. Mas eu entendi a pergunta dele, eu acho que é mais a questão ali de trabalhar com produto digital, né, algo mais nessa pegada, então, eu acredito que é nessa linha que ele quis perguntar. Então, a minha resposta foi, cara, começa com o júnior, porque pode ser que rápido você consiga uma promoção, porque você já tem uma bagagem ali que ele falou, acho que era 10 anos com gráfico, então rapidinho você vai evoluir. Mas começa como júnior, né? Começa devagar ali, mostra o seu valor que você pode trazer desses seus conhecimentos com a base que você tem do design, e depois você rapidinho, você pode ser que você consiga uma promoção, assim, em 6 meses você vai estar pleno, daqui 2 anos você está sênior, depois é a vida especialista, sei lá, ou até menos que isso, depende do teu potencial ali de trabalho que você vai demonstrar nessa nova vertente do design que você vai trabalhar, né? Então, eu penso muito por esse viés, assim, eu tenho esse tipo de pensamento quando a pessoa fala UX, mas eu entendo o cenário que a gente vive, então eu entendo as nomenclaturas que a galera usa, mas pra mim todas as disciplinas que envolvem assim, essas questões de design, deveria pensar na experiência, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim.
Com certeza, falando de design gráfico, né? Vamos lá, você vai fazer um livro, cara... Eu tenho um livro aqui em casa de design gráfico que ele tem até cheiro de algumas coisas. Isso é experiência 1.0, não tem muito o que falar. E essa questão do júnior também é uma coisa nova, né? Porque, vai, você tá aí 19 anos, eu tô há 13, há 5, 6 anos atrás não tinha, ah, você é júnior, você é pleno. Cara, eu sou designer gráfico aqui, não, agora você é designer gráfico ali porque eu tô ganhando um pouco mais. E... eu voltei 2 vezes a ser júnior na minha carreira, e as 2 vezes porque eu ia ganhar mais. É incrível isso, eu já era, tipo, pleno, sênior, e aí me ofereceram uma vaga de júnior em uma outra empresa que eu ia ganhar muito mais. Eu falei, pô, bora, mano, não vou me podar porque eu sou sênior e eu sou especial e queria ganhar dinheiro, precisava pagar minhas contas, então, vambora. E uma dessas foi pra ser web. Eu já trabalhava com web antes, então eu falei, ah, bora, não tem essa não. Até porque eu nunca liguei pra isso. E aí depois disso que eu comecei a reparar, cara, não, tem umas empresas que realmente levam isso a sério, porque as pessoas me cobravam muito menos do que eu fazia quando eu virei júnior. Fiquei tipo, pô, só isso? Tá bom. Então, as empresas maiores, né?
E isso que você falou aconteceu comigo em 2010. 2010 eu tava numa empresa que chamava a Studio A, que inclusive é de um brother meu, já até gravei com ele aqui, pra quem tá nos ouvindo aí, volta alguns episódios atrás aí, um papo que eu tive com o Anderson, ele foi meu patrão lá na Studio A, que é a empresa que ele tem, isso em 2010. E aí na época eu ganhava um salário mínimo, que se eu não me engano eram uns R$650, mais ou menos, assim. Na carteira minha de trabalho, era tipo alguma coisa de auxiliar de escritório, não era nem designer. A maioria dos meus registros na carteira vai ver que não tá como designer, assim, tipo. E aí um outro amigo meu, que hoje também se tornou meu amigo, convidou pra ir trabalhar na época na Curate, que eu já trabalhei lá 2 vezes. Ele tava como gestor lá, e ele me convidou pra ir trabalhar lá pra eu ir como trainee. Era antes do júnior, nesse cargo de trainee. Só que era pra eu ganhar na época R$1.000. E mais os benefícios que tinha de vale refeição e tudo mais, plano de saúde, um monte de outras coisas legais, fora o conhecimento que eu consegui ter lá, porque a galera que trabalhava lá era muito boa, os programadores, tudo. Cara, eu aceitei, igual você falou, tipo, eu, na época eu não me importava muito com os títulos, eu me importava mais com o salário, assim, que ia me ajudar e com o conhecimento que eu ia adquirir no ambiente que eu ia estar. Com o Anderson ali na Studio era uma empresa menor, uma agência menor ali, agência de design e tal, só que era menor tudo. Eu queria aprender mais sobre programação, ter contatos com outras coisas maiores, projetos maiores, foi uma oportunidade que eu vi. É, não só pela grana, mas também pelo conhecimento que eu ia obter lá. E até porque foi um rolê que eu tive que fazer. A Sakurate tinha filial ali em outra cidade, eu sou de José Bonifácio. Eu tinha que acordar todo dia bem mais cedo, pegar uma hora de ônibus pra ir, uma hora de ônibus pra voltar. Tinha dia que eu voltava em pé, tipo, segurando assim na barra do ônibus, quase dormindo assim, morrendo de sono. Então, foi mó rolê ter que ir pra lá, assim, né? Tipo, de levar marmita, até começo. Porque depois veio o Vale Alimentação Refeição ali, né? Nos primeiros dias não teve. Mas depois, quando chegou, mesmo assim era caro. Porque comer todo dia na rua, mesmo que você ganhe um Vale Refeição, a gente sabe que não fica barato e às vezes não cobre tudo o Vale Refeição. A empresa era perto do shopping. Você ia lá pra comer, um prato era 30 conto. O que você ganhava era R$15 por dia, cara. Fala, não. Não, a conta não fecha, então você levava marmita mesmo. Então era um rolê pra isso acontecer, tá ligado? Então você vê que por mais que você faz a troca pela grana, você tem um esforço ali pra fazer, você pensa no futuro. E eu já trabalhava com design nessa época, fazia 5 anos, cara. Então eu já tinha 5 anos de profissão e mesmo assim, cara, vamos campengando ali alguns perrengues que passava pra poder pensando no futuro. Eu vejo hoje em dia a galera começando assim com uns benefícios melhores e que bom, eu acho que isso é legal, que tem mais benefícios pra quem começa assim na área. E mesmo assim a galera reclamando, assim, eu falo, calma, né? Beleza, tem que melhorar. Eu sei, eu também quero que melhore, mas vamos aproveitar essa oportunidade, assim, sabe?
Tipo... Eu tomo muito cuidado, eu e um outro mentor lá da Vagas, o Rafa, eu acredito que ele também, da gente não trazer a nossa experiência de uma área de 13, 19 anos atrás para uma área de hoje e falar, putz, eu comecei ganhando R$600, você tá reclamando aí que você vai ganhar, pô, 1.500? Tá maluco? Eu tento não criticar até um certo ponto também quando a pessoa, tipo, pô, tá querendo me pagar R$3.000, tá maluco? Tipo, pô, mano, que isso? Eu já trabalhei muito feliz com menos e não há muito tempo atrás. Então, eu acho que é meio que gerenciar a expectativa do, cara, você tá entrando numa área nova, você não sabe direito o que você tá fazendo, mas também eu não posso falar que tipo, ah, eu ganhava isso há 13 anos atrás, então senta aí, espero que isso aí que você vai ter é normal. Tem ali um meio termo que a gente consegue alcançar pra também não... E como você falou, a gente quer que melhore, né? Então eu acho que a galera que tá entrando agora realmente tem que cobrar e falar, ô, eu quero ganhar mais e aumenta esse troço aí. Porque tem uma galera que quer pagar, tipo, R$1.000 PJ presencial, sem nenhum benefício, e a pessoa basicamente paga pra trabalhar, né, mano?
A escravidão, mano.
É, vai morar na cidade de São Paulo e tal. É, exato. É difícil.
É, e não rola, com certeza. Aí também tem que correr disso aí, né? Eu sou um pouco crítico, assim, igual você falou. Tipo, sei lá, a pessoa tá começando agora, júnior, ganha lá 3, 4 conto, ganha um MacBook, ganha benefício e ainda às vezes faz texto no LinkedIn reclamando. Eu falo, caramba, mano, calma, né? Calma, tipo, que bom que tá assim, que melhorou, mas calma, né? Porque eu sempre trago a realidade da minha cidade aqui. Falo, cara, tem gente que trabalha aqui na minha cidade, pai de família, ganha R$2.000 por mês, sabe? O cara é pai de família, ganha R$2.000 por mês. Ou mãe de família, que também ganha isso, às vezes trabalhando em loja aqui no comércio, às vezes mãe solteira aqui, sabe? Então, calma, existem outras realidades, assim. Então, vamos aproveitar um pouco, exigir que melhore. Mas calma. E até falando sobre essas dificuldades, não só com relação ao salário, entrando agora no nosso tema com relação à criatividade, a gente sabe que existem também os desafios dessa questão de, tipo, ter os recursos limitados, que pode ser tempo, ferramentas, enfim. Mas antes até mesmo disso, pra gente até deixar claro aqui pras pessoas entenderem, como que você define o que é criatividade, né? Porque, às vezes, pra uma pessoa, a criatividade pode ser uma coisa, pra uma outra pessoa pode ser outra diferente. Então, pra gente falar assim, pô, como eu posso ser criativo com esse recurso limitado? O que é a criatividade, primeiro, né? Como você define ela e como você vê ela como importante no design? Porque muito do design a gente vai lá, tem um design system lá, monta lá o nosso Lego e meio que tá pronto. Então, o que é a criatividade e a importância dele no design ali pra você?
Cara, a criatividade, ela não é uma coisa só, né? Tipo, tem aqueles 5 tipos de criatividade lá, que é, se não me engano, a mimética, intuitiva, analógica, narrativa e... Não, eu vou forçar aqui, mas eu não vou lembrar qual é a outra. Mas cada uma delas, né? A narrativa, a pessoa tem a... Não vou falar dom. Mas ela tem ali a habilidade, por causa das experiências que ela teve na vida, de, enfim, saber escrever uma história, um documento, enfim, qualquer outra coisa ali que ela tem essa habilidade. Então, a gente tem vários tipos de criatividade. E cada uma faz uma coisa diferente. Eu, Fernando, né, já que eu estou aqui falando, eu definiria a criatividade como uma coisa, uma forma de você fazer alguma coisa diferente que ninguém tenha pensado ainda como fez aquilo. Mas assim, não precisa ser uma parada nova. Cara, que ninguém no mundo pensou como fazer isso. Não, às vezes você trouxe uma experiência que você tem pro seu trabalho, ou enfim, até pro seu relacionamento, e você trouxe e aplicou aquilo ali de uma forma nova, diferente. Então, se você conseguiu fazer isso, e isso é super treinável, né? Você foi criativo para conseguir superar algum obstáculo e fazer aquilo de uma forma que ninguém ali naquele ambiente que você está conseguiu pensar. As pessoas, sempre quando você fala sobre criatividade, a primeira coisa que a pessoa vai relacionar é: caraca, você desenha, então. Não. Não é isso. Criatividade não é... Como eu falei, tem outros tipos de criatividade. Isso também entra ali no bolo, mas é bem mais abrangente do que isso.
E como que você enxerga que isso que você trouxe sobre o seu ponto de vista do que é ser criativo encaixa na importância do design? E aí, voltando pro design com relação a... Cara, pode ser também o gráfico, sabe? Porque no gráfico também, principalmente, talvez as pessoas são até mais criativas do que com produto digital hoje. Em dia, sabe? Porque o gráfico ali, principalmente voltado para a vertente de publicidade, onde a galera tem que ser criativo e tudo mais. Até recentemente agora, com relação a essa questão de criatividade, a gente viu, nesses dias que a gente tá gravando esse episódio aqui, que saiu a propaganda do BK. Não sei que você viu a propaganda do BK lá com o Kid Bengala, a galera zoando e tal. Mano, eu achei super criativo, mano. Isso é publicidade raiz, tá ligado? De pegar e ousar mesmo, assim. Eu achei super criativo, assim, na minha visão, sabe? Então, como que você vê essa importância de ter essa criatividade com o design ali?
Cara, é estranho porque eu tava vendo uma série esses dias, o nome é, acho que é Light and Magic, de como o pessoal do Star Wars nos anos 70, eles criaram os efeitos especiais do Star Wars. E eu até postei no meu stories, que eu fiquei impressionado, porque acho que eles mostraram mais três pessoas ali, tipo, um deles até ganhou o Oscar pelo Homem-Aranha, mais recente, o 2, do Tobey Maguire. E era todo mundo de design industrial. Ah, eu sou formado em design industrial, E aí eu falei, caraca, mano, a galera trabalhando com design com efeitos especiais. E aí eles estavam falando que ninguém tinha feito aquilo, né? Voltando de novo para a questão do ninguém tinha feito aquilo ainda. Ninguém tinha feito aquilo ainda na indústria com Star Wars. Star Wars revolucionou a indústria dos efeitos especiais. E eles tinham que construir as próprias câmeras, eles tinham que construir as próprias rotinas, eles tinham que construir os próprios efeitos ali. Não tinha como. Eles pegaram, acho que tinham alguma câmera antiga que ninguém mais usava há mais de 10 anos, e eles pegaram lá dentro do estúdio da Fox e trouxeram para construir uma câmera nova que eles precisavam. Então, assim, eles pegaram coisas antigas, tiveram que construir coisas novas, eles tinham que, tipo, era uma câmera, cara, que devia ser 3 vezes maior do que eu, e eles colocavam num trilho, porque eles tinham que fazer um movimento. Hoje em dia, você pensa, a galera pensa que é efeito especial, a galera pensa, né? Mas efeito especial você faz dentro do computador ali, misturando um pouco cenas reais. Naquela época, eles tinham que construir modelos dos Star Destroyers, lá, que são as naves do Star Wars, e tinham que construir perspectiva e criar maquete e tal, para botar a câmera na frente e a câmera andava. Onde você vê a galera fazendo isso hoje? Aonde você vê a gente na nossa profissão indo nesse nível de detalhe? A não ser, sei lá, que você... E talvez nem isso, tá? Você trabalha lá dentro da Apple, naqueles laboratórios de inovação da Google, da Meta que eles têm. No dia a dia aqui, a gente tá colorindo botão quase. Só isso, né? E você não pode errar nunca. Então, onde é que está o próximo Star Wars da nossa profissão? Onde é que você tem a capacidade de você ter uma empresa como a Fox, que também, né, concordou lá com a maluquice do George Lucas, para fazer um negócio desse, cara? É muito doido. Eu não terminei a série ainda. Cada episódio eu paro e eu fico refletindo. Cara, o que aconteceu com a nossa área? Porque a gente não consegue, não vou falar que não consegue, mas é muito difícil você ver essas coisas acontecendo. Parece que a gente tá dentro de sprint, dentro de uns quadrados que colocaram a gente, porque tiveram que colocar pra gente conseguir entregar rápido, que eu odeio isso, e a gente não consegue sair. Qualquer momento, tô até indo mais aqui na discussão, né? Mas qualquer momento que você tente sair daqui, o pessoal, não, cara, volta aqui, ó, isso aqui funciona. faz isso aqui. É desse jeito que a gente tem que fazer. E isso também é replicado em outros lugares, faculdade, os cursos rápidos. Né? Não vou isentar ninguém aqui. Todo mundo ensina a gente a pensar dentro de uma caixa, desde lá do maternal. Talvez não lá tão atrás, mas chega um momento no nosso processo ali de educação que a gente tem que começar a pensar dentro da mesma caixa sempre. Eu acho que isso, enfim, é dentro do design, voltando para o design, quando a gente chega para trabalhar, a gente nunca está preparado para isso. E a gente tem que exercitar e sempre tentar sair dentro desses modelos que colocam a gente.
Eu acho essa provocação que você trouxe excelente, cara, porque voltando pro exemplo que eu falei do BK, eu achei muito legal por conta disso, por não ser uma publicidade de novo, mais do mesmo ali e tal, sabe? É uma parada diferente mesmo, que choca, né? A galera assim, fala, caramba, mano, os caras contrataram um ator de filme pornô pra fazer uma propaganda de hambúrguer, assim, cara. Eu falei, mano, que da hora, assim, que ousadia que os caras têm de realmente chocar a galera e chamar atenção e tudo, sabe? Então, eu ainda vejo um pouco disso na publicidade, dessa criatividade igual você trouxe de... Claro, hoje em dia talvez a galera não precisa ir nessa linha de lá, fazer todo o desenho, montar uma câmera, porque hoje tem mais recursos de forma mais fáceis de você criar isso, mas isso explora a questão de trabalhar com recurso limitado, que olha, é possível... Mesmo com recurso limitado, você fazer uma parada legal. Só precisa, claro, às vezes, de um pouco mais de tempo, né? A questão de ser tudo pra ontem, isso complica um pouco mais, assim. A gente tem que trabalhar de forma ágil, né? Mas o ágil não quer dizer que tem que ser ágil diferente de rápido, assim. Eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso mesmo, cara. Eu acho que é uma boa, de fato, provocação que você trouxe. E aí, falando sobre essas questões desses desafios, além do tempo ali... Sei lá, ferramentas, que mais recursos você entende que são os principais, assim, que limita a criatividade durante o design, assim, sabe? Durante o processo de design, o projeto que a gente vai trabalhar ali, que você fala, putz, isso aqui, ó, é um dos principais desafios são esses, assim.
Cara, é o medo de errar. Aliás, não o medo, a proibição. Eu tenho a sorte de trabalhar hoje numa empresa e numa equipe também, né? Porque existem empresas e empresas, e dentro das empresas também existem equipes que pensam de formas diferentes. Pessoas também, né? Eu tive a sorte de estar numa equipe, numa empresa, numa equipe, com pessoas que dão essa prerrogativa de a gente sabe que não vai dar certo em algum momento, dentro da medida do possível, e a gente entende que isso é normal. Isso dá um alívio, porque tira uma pressão bizarra de você, tipo, caramba, eu posso errar. Ok, então eu posso ousar, né? Eu consigo fazer coisas que eu não sei se vai dar certo. Óbvio que a gente sempre tenta, a gente tem ali... Você vai pegar... vamos lá, você vai pegar dados e formas similares que outras pessoas já fizeram e vai tentar replicar aquilo ali dentro do seu universo. Pode dar certo ou não, mas... Se pelo menos não der certo, você sabe, ok, isso aqui é uma forma que não vai dar certo. Provavelmente não foi tudo que deu errado ali, alguma coisa ali deve ter dado certo. E aí você vai melhorando e replicando aquilo ali para até você chegar num modelo, não vou falar perfeito, mas num modelo que vai rodar. E aí você vai melhorando até chegar no modelo ideal, né? Ainda não vai ser perfeito. Acho que é muito difícil a gente fazer alguma coisa que seja perfeita hoje. Nem esse modelo de Star Wars que eu falei, o George Lucas lá. O cara também é um perfeccionista maluco. Mas nem ele... Ele olhava, ele falava que ele olhava os efeitos especiais e ele conseguia ver no filme isso já pré-pronto, produzido. Ele conseguia ver os elásticos, a fita crepe, ele conseguia, ele sabia que estava ali. Então assim, nada vai ficar perfeito, mas quando a galera viu Star Wars naquela, ficou tipo, meu Deus, que coisa é essa? Eu acho que é mais ou menos, até quando você falou ali, o que, que é importante pra gente, esse meu Deus, que coisa é essa? Eu acho que a gente precisa, quando dão um trabalho pra gente fazer, o que a gente precisa fazer é gerenciar a expectativa. Porque quando alguém te pede alguma coisa, essa pessoa pode estar esperando algo maior. Então você precisa conversar com ela, entender o que ela realmente precisa, porque nem sempre, vou usar uma palavra aqui da moda, os stakeholders, nem sempre essas pessoas vão te falar o que está acontecendo, o todo, por N motivos, porque elas acham que você não tinha que saber ou porque elas simplesmente não falaram naquele momento. E se você não souber disso, você também não sabe o que você tem que entregar. Então, quando você consegue gerenciar essa expectativa do que eu preciso fazer e o que essa pessoa espera receber, você talvez, dependendo se você tenha tempo, recurso, dinheiro, né, as três coisas fundamentais para você conseguir fazer ali o projeto, talvez você consiga entregar alguma coisa usual, ou talvez você consiga gerenciar a expectativa falando para essa pessoa, olha, isso aqui que a gente precisa, com o tempo que a gente tem e com os recursos que a gente tem, aí recurso pode ser pessoa, ferramenta, ferramenta, não precisa nem ser tipo o Figma, cara, às vezes você não tem um computador muito potente para fazer aquilo naquele tempo. E você tem que explicar isso tudo e falar, olha, com isso aqui que a gente consegue entregar tanto em tal prazo. E aí a pessoa vai entender, né, na medida do possível. Pode ser que você tenha um chefe tóxico maluco a falar, dane-se, eu quero isso pra ontem. Mas nem sempre é o caso. E aí você vai conseguir gerenciar essas expectativas. Até mesmo seja o caso, você tem que explicar pra pessoa, poxa, olha só, não tem como. Isso aqui não vai ser feito dessa forma. Vamos tentar esticar o prazo. Então, enfim, tenta gerenciar ali. Tem um livro maravilhoso que fala Articulando Decisões de Design. É um livro chato, mas ele fala muito bem sobre essa parte de gerenciar a expectativa também.
Pô, perfeito, cara. E que eu acho que é o ponto principal mesmo de todo projeto é alinhar essa expectativa, assim. Tratando como se fosse um cliente mesmo ali. Cara, você me pediu isso nesse prazo, com isso aqui que a gente tem, é isso que é possível entregar. Ah, mas eu quero mais, cara. Então eu preciso de mais prazo, preciso de mais pessoas, preciso de mais recurso. Porque não dá. Isso é muito bom, cara. Ô Fê, e você pode compartilhar alguma experiência que você já teve que lidar com essa questão de recurso limitado? E que você, mesmo diante desse cenário, conseguiu criar algo diferente, assim, de forma criativa mesmo, falar, cara, tava assim e tal, e mesmo diante disso a gente tinha um time lá e tal, ou você, com a sua expertise aí, conseguiu fazer uma parada que surpreendeu, assim, que foi criativo. Se tiver alguma parada que você possa compartilhar, assim, seria legal, até pra ilustrar mais, assim, pra galera que tá nos ouvindo, né?
Cara, tem sempre um projeto que eu gosto de contar, que foi mais recente, foi até o projeto que eu apresentei para entrar onde eu tô hoje. Na minha empresa antiga, a gente precisava fazer um aplicativo. Mas assim, não tinha equipe de tecnologia ainda. Acho que só tinha o head lá e mais um cara de arquitetura. E eles queriam validar para fazer um aplicativo. Só que não tinha como fazer no XD na época, que a gente mexia no XD ainda, não era Figma. E também não ia ter como prototipar, o link era estranho, ia ter que enviar para várias lojas, porque a gente tinha, a empresa, né, não eu, tinha várias lojas físicas espalhadas pelo Brasil e tinha que botar isso lá em vários tablets para rodar. E aí eu lembro que o meu chefe virou para mim e falou, pô, e se a gente fizesse isso no InDesign? E aí eu falei, cara, é maluco, mano. E aí o que a gente fez? A gente fez um PDF cheio de link, com botões, né, tipo, a gente criou um sistema no InDesign com vários links, e aí esses links eram botões, então você botava um link para voltar para cada página, e enfim, tinha um link de home e tal, assim, não era tão sofisticado como um sistema, mas a gente conseguiu fazer isso funcionar, e parecia um aplicativo quando você abria, ele parecia um aplicativo, e aí você clicava ali e tal, e ele andava os links pelas páginas. Na época que eu tava fazendo isso, eu tava odiando, eu achava uma droga, eu xingava o meu chefe, desculpa da Costa se você por acaso tá ouvindo isso, mas eu xingava ele assim, todo dia, que eu tava fazendo esse projeto. Quando você entrega, né? E aí você fala, cara, olha que coisa doida. Eu criei um aplicativo de frente de loja dentro de um PDF pra conseguir validar rápido uma hipótese que a gente vai ter que demorar, tipo, sei lá, quanto tempo. Tempo de trabalho de dev, de designer. A gente conseguiu fazer isso no PDF rapidão. Mandou pra algumas lojas testarem. E a gente já sabia o que tava dando certo ou não. Se aquela ideia tinha sido, sabe? Foi rápido. Então, assim, eu acho que na época foi uma forma criativa. Como eu falei, a gente conseguiu gerenciar tempo, a gente gerenciou recurso, a gente gerenciou tudo. A gente não usou a ferramenta porque a ferramenta não atendia a gente naquela época. E a gente usou o InDesign, né? Fala de ferramentas digitais, né? Porque acaba sendo da profissão. E quando eu apresentei isso para entrar hoje na Livelo, eu falei exatamente isso que eu te falei agora, que na época eu não tinha percebido assim, o valor do que a gente estava construindo. Provavelmente meu chefe já sabia, né? E por isso, até por isso que ele fez. Então, acho que foi um trabalho legal. E depois, até contando pro pessoal, né, que não tinha me entrevistado, teve até um amigo meu que falou, cara, eu te contratava só pra você ter feito um aplicativo no InDesign, você tá maluco, coisa de louco. Que o pessoal antigamente fazia no Photoshop, mas também não tinha como fazer tudo ali. Acho que essa foi legal de ter feito.
Pô, legal, né, cara? Você vê que, mesmo diante de limitações, a gente vê alternativas de como resolver a parada, né? Porque, tipo assim, eu tenho comigo também sobre essa questão de criatividade, que ser criativo é... Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, se eu não me engano, em outros episódios, de preciso, sei lá, colocar um quadro na parede, sei lá, esse é o meu objetivo, colocar um quadro na parede. E eu tenho um prego ali, mas eu não tenho nenhum martelo, mas eu tenho um toco de madeira. Sei lá, cara, pego o toco de madeira, bato o prego lá e... É a ferramenta ideal? Não é. É, Mas o meu objetivo é colocar o quadro na parede. Não tenho mais nada, só tenho um prego e um pedaço de toco de madeira. É o que eu vou fazer, é o que eu vou usar pra atingir o objetivo que eu quero atingir, entendeu? Tem um outro exemplo que eu pensei aqui agora, mas que eu já vi, assim, coisas de acidentes de aviões, assim, que não aconteceu o acidente como um todo, assim, numa catástrofe, mas aviões que às vezes tiveram que pousar, tipo, em água, meio que o cara... Claro que ele é treinado pra isso, né? A galera treina e tal, essas coisas, mas de certa forma eles têm que ser criativos, cara, né? O piloto ali, cara, tem que ter a frieza de calcular como que ele vai fazer pra se salvar e salvar um monte de vidas que tá ali no avião. Tem alguns relatos de história, assim, de pessoas que conseguiram fazer e falar, nossa, o cara foi surreal, né? E o cara teve que ser criativo ali, que o recurso que ele tinha era, mano, eu só tenho a água aqui, o avião caindo e eu não posso matar ninguém, mano. Vou fazer esse rolê aqui, entendeu? Como eu falei, as pessoas são treinadas, lógico, pra isso tudo, mas a gente sabe que treino e jogo é jogo, né? Ele treinou imaginando que poderia acontecer, mas na hora que acontece mesmo, cara, um monte de adrenalina, um monte de coisa que acontece, que não é fácil lidar com isso, né? Então... Dois exemplos totalmente diferentes, extremos, né? Um pra salvar a vida, o outro só quer pôr um quadro na parede, mas de momentos que a gente tem que pensar em formas criativas de resolver um problema, ser frio e falar, cara, eu preciso resolver isso aqui, eu tenho isso aqui pra resolver. O que que eu faço? Qual que é a melhor decisão que eu posso tomar agora, sabe?
Cara, mas é literalmente isso. Eu tava esperando a hora de falar. Quando você é criança, só tem uma caixa, aquilo ali vira um forte. É qualquer coisa. Geralmente, quando a gente é mais novo, geralmente não. Existe uma pesquisa, eu até escrevi um artigo um tempo atrás, um cara chamado Carl Duncan, que é psicólogo gestáltico. Ele fez uma pesquisa com umas crianças e crianças até 5 anos, elas conseguem resolver as coisas de formas inusitadas. Quando você envelhece um pouco mais ali, 7, 8 anos, você já não tem mais essa habilidade. E aí, por que que isso acontece? Porque você já começa a entender como as coisas funcionam. É como você falou, eu tenho um prego, eu preciso de um martelo. É a primeira coisa que você pensa, eu preciso de um martelo. Se eu não tenho um martelo, o que eu faço? Não sei. E até quando a gente fala de... E aí, só pra completar o meu raciocínio que eu já tava pulando, as crianças, quando elas são mais novas, elas não têm isso. Elas não sabem, elas estão descobrindo. Elas se permitem... Voltando lá atrás, elas se permitem errar. Elas não têm nenhuma amarra dizendo que ela pode ou não pode fazer. Se ela fizer aquilo, aquilo vai doer. E até nisso, vai doer, vai errar. Beleza, eu aprendi que eu não posso fazer isso. Se você nunca ralou o joelho, você não vai saber a dor que é ralar um joelho. Se você nunca jogou futebol descalço no paralelepípedo, você não vai saber o que é tirar o tampão do dedo. E aí você vai aprender. Eu não vou... Quer dizer, eu nunca aprendi. Eu sempre arrancava o tampão do dedo e eu voltava lá pra fazer de novo, né? Mas em algum momento eu devo ter comprado uma chuteira. Mas é isso, a gente vai aprendendo. E aí foi o que eu também falei. Em algum momento a gente perde isso. E como você falou, treino, jogo é jogo. Mas você treina. Você treina pra isso. E essa habilidade de você continuar fazendo as coisas sem se prender algumas amarras que colocam na gente, é importante a gente treinar isso. É importante a gente sempre praticar isso. É importante a gente tentar fazer coisas de formas novas. E aí não só... você sozinho, mas tentar trazer outras pessoas que consigam te ajudar nisso. Porque nem sempre, aliás, muito dificilmente você vai ter todas as respostas para tudo. Você precisa de outras pessoas ali com você que te ajudem, que coloquem outras perspectivas na mesa, ter equipe diversa para conseguir fazer ajudar o problema, conseguir olhar com outras perspectivas, com outras vivências, trabalhando em outras empresas, que a gente já falou aqui também de você... trazer alguma coisa que você fez de uma forma diferente em outro lugar, mas aqui ainda não estava fazendo, então vamos fazer dessa forma dá certo. Eu já errei lá atrás, e aí outra coisa também vem com a experiência dos seus pares mais velhos ou mais novos que já tiveram oportunidade de fazer mais coisas. Tentar superar essa marra que os modelos mentais colocam na gente de você vai fazer isso aqui desse jeito porque você aprendeu desse jeito e é isso aí.
Cara, e aí você falou sobre essa questão dos modelos mentais. Você acha que eles mais prejudicam do que ajudam o processo criativo de um designer, assim?
Com certeza. Não, cara, o nosso cérebro é um órgão super preguiçoso. Onde ele conseguir guardar energia, ele vai guardar. Ele não quer fazer nada de diferente. Ele tá aqui, ó, eu vou guardar energia, você precisa ficar vivo. Eu não quero pensar, me deixa tranquilo. Tem um livro do Alex que ele fala lá do como seus neurônios gravam as coisas e tal. E é bem isso, você já gravou, o seu cérebro já tem isso, você vai acessar aquela informação. Só que você vai falar pra ele, cara, eu não quero essa, me dá uma nova. Ele fala, eu não quero te dar uma nova, mano, já tem essa aqui, usa essa. Você começa a entrar num embate psicológico com você mesmo, que é onde vai nascer ali a credibilidade. Não, eu preciso fazer isso de uma forma nova. Quando você faz uma gambiarra, todas aqui que a gente falou, existem gambiarras sofisticadas e gambiarras mais simples, né? Você pegar ali um toco de madeira e bater num prego. E voltando para as crianças, elas não tiveram, não criaram ainda os modelos mentais, elas conseguem fazer as coisas de forma diferente. A gente não. A gente precisa treinar isso. Isso é treinável. Criatividade é treinável. Eu tive uma aula de criatividade na faculdade que o professor falou: ah, não, criatividade é treinável. Eu falei, cara, que. Não, eu ainda na época ainda acreditava que você precisava nascer criativo e ter sido abençoado com o dom da criatividade. Não é bem assim. Existem pessoas que têm vivências sobre algum assunto que elas vão conseguir desenvolver isso melhor. Não sei aonde li, só para complementar o assunto, que algumas crianças tinham mais aptidão à música do que outras. E aí descobriram que essas crianças tiveram contato com música mais cedo ao longo da vida. Tiveram pais músicos, ou às vezes os pais não eram músicos, mas eles tinham um hobby ali de tocar algum instrumento. Então elas tiveram essa vivência mais cedo. E aí quando elas cresceram, elas já tinham essa aptidão, elas já tinham isso internalizado ali. Então elas conseguiam fazer, elas tinham o ouvido treinado, elas conseguiam fazer isso de uma forma melhor. E aí separaram em dois grupos, crianças que não tinham isso. Aliás, crianças não, galera mais jovem, né, que não tinha isso, uma outra galera mais jovem que já tinha essa vivência, e deram alguns instrumentos e começaram a fazer alguns testes para ver quem consegue melhor. É óbvio que a galera que teve mais vivência conseguiu isso mais rápido. Então, quando você treina, a música é uma habilidade que as pessoas colocam na caixinha da criatividade. É muito criativo, olha lá, sabe tocar um piano. Então, quando você treina essa habilidade, você provavelmente ao longo da sua vida você vai conseguir acessar essa informação de uma forma melhor.
Pô, legal, cara. E além disso, eu acredito também que tenha alguns fatores genéticos, assim, que nem com relação à música que você falou. Aí eu vou dar um achismo meu, porque eu não tenho dados científicos aqui pra falar se é real ou não. Então é o achismo do Luan aqui, hein, agora, hein, galera. Ó, tipo assim, algumas pessoas podem nascer com o ouvido que eles chamam assim, ouvido absoluto, que consegue ouvir e escutar mais do que alguma outra pessoa por algum fator genético. E aí, por conta disso, se essa pessoa treinar, igual você falou, algo relacionado com a música, a chance dela ter uma habilidade maior de reconhecer notas musicais, por exemplo, pode ser que ela tenha mais facilidade que alguém que tenha um ouvido menos absoluto, assim, sabe? Que escute menos e tudo mais. Então, uma pessoa alta, por exemplo, eu tenho 1,90. Claro que eu não treinei basquete, mas se eu tivesse talvez treinado basquete, me desempenhado nisso, talvez a chance de eu me dar bem jogando basquete seria maior do que alguém que tem 1,50 tentando jogar basquete. Não que ela não conseguiria, né? A gente tem jogadores de basquete que são baixos e que são bons jogadores de basquete. Mas talvez a chance de jogar vôlei, por exemplo, seria de grande sucesso, seria menor do que pessoas mais altas. Até goleiros também, né? Tem goleiros também que são baixos, que estão sem sucesso. Mas a chance, que eu acredito, seria menor de outras pessoas. Então, existem fatores genéticos que contribuem ali, mas que a pessoa tem que treinar também, não é porque, tipo, eu sou alto e sou horrível jogando basquete, nem sei as regras direito do basquete, como que funciona. Então, quer dizer, eu não treinei, não tenho essa habilidade que outra pessoa que provavelmente treinou e é mais baixo que eu tem e consegue. Mas tem esses fatores genéticos que contribuem para essas habilidades que a gente vai treinar. Pelo menos é a forma como eu acredito. Não sei se existe algum dado científico sobre isso, sobre essa minha teoria aqui que eu disse, né?
Essa questão do vida absoluta, essa pesquisa que eu falei, eles estavam literalmente treinando isso. Se você falou, na hora que você falou, eu lembrei. Eu falei, era isso. Eles estavam treinando isso, se existe o vida absoluta ou não. Eu não lembro o resultado da pesquisa, pra ser sincero, mas eu lembro que as pessoas que tiveram contato conseguiam mais. Mas é isso que você falou, cara. Tipo, Romário era um grande cabeceador. O cara tem 1,69m, sei lá, tipo, sabe? A gente tem grandes cabeceadores que são mais altos, porque o que você falou, a genética propiciou eles têm mais altura, eles vão conseguir alcançar a bola. Mas você também tem jogador aí que tem quase 2 metros e não consegue testar nada. Então, vai de você praticar, de você saber as suas limitações, de você, sabe, pegar o exemplo do Romário de novo, saber se posicionar, saber fazer um movimento para enganar o zagueiro. Você tem que treinar essas coisas, já que você não teve a genética ali para ser alto e só existir, né? Mas também a gente não teria o papo de UX se você tivesse ido jogar basquete, tá? Então, você ia ser milionário? Ia ser milionário.
Talvez teria o papo de basquete, talvez, ou sei lá, Pode ser que sim, é verdade, faz sentido. E a mesma coisa da genética ali também com relação a, por exemplo, eu faço musculação. Então, por eu ser alto, os meus braços são compridos e eu sou, tipo, o biotipo lá que é ectomorfo, que é um magrelão, assim. Então, a minha genética, pra eu poder ganhar muita massa magra, eu tenho que fazer outras coisas. Então, tipo, eu tenho que comer às vezes mais. Quando eu vou treinar a minha biomecânica de fazer supino, assim, ela tem que descer mais o braço, porque meu braço é mais comprido. Eu vou fazer agachamento, eu desço mais, demoro mais pra subir por conta que a minha perna é mais longa. Então, só que isso não quer dizer que eu não consiga ganhar massa magra, que eu não consiga me desempenhar e criar um músculo da hora e tudo mais. Só que eu tenho outros fatores que eu tenho que superar esses fatores, igual você trouxe do Romário. Ele é mais baixo, então ele fala, poxa, eu tenho uns desafios diferentes de quem é alto. Quem é alto também tem os desafios, mas os meus é um pouco, talvez um pouco mais, porque eu sou baixo, eu tenho que, como você falou, driblar o zagueiro ali, enganar ele pra conseguir pular mais alto e dar a cabeçada ali, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar sobre esses desafios que a gente tem, né, no dia a dia. Assim como na profissão também, tem pessoas que vão ter habilidades diferentes ali de fazer certas coisas, porque treinou mais e você treinou menos alguma outra coisa. Pessoas conseguem facilidade em outras coisas por conta do contexto, como você disse ali, da música, de ter tido essa habilidade, sabe? Eu fico sempre me questionando, cara, eu não lembro de... A gente trabalha com computador e tal. Eu sempre fui ficcionado nisso, mas eu não lembro, tipo, porque eu não tive parentes em casa que tinha computador. Eu não sei o que que brotou em mim ou que algo que eu vi que eu falei, cara, eu preciso trabalhar com computador. Eu lembro só de quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu estudava numa escola e de frente pra essa minha escola tinha a Microlins. E a Microlins tinha, eles colocavam eu já fui aluno Microlins, inclusive. Tinha uns stands, assim, na frente dessa escola da Microlins, que colocava aqueles computador. Lembra na época que o computador da hora era os computador branco, assim, todo branquinho e tal? Então eles colocavam isso. Ficava amarelado depois, aquelas caixonas de tubo do monitor. E aí colocava assim na frente da expunha os computadores, assim, porque eles estavam vendendo e era super caro. Não tinha nem condição de comprar computador naquela época, que eu tinha 8 anos de idade. Mas eu via aquilo e aquilo, o computador me brilhava os olhos, assim, falava, nossa, cara, eu quero mexer com isso aí, sabe? E eu cresci desde os meus 8 anos até eu começar a trabalhar mesmo com design, que comecei a trabalhar com uns 15, quase o dobro da minha idade que eu tinha ali dos meus 8 anos. Que eu fui começar a trabalhar com aquilo, mas me brilhou os olhos ali. Eu não sei se isso foi um estalo e falei, cara, eu preciso trabalhar com isso aqui, mas é interessante pensar, tipo, não tem ninguém da minha família, assim, de pessoas que eu convivi com isso, mas fui pra isso, assim, fui trabalhar com design, não sei, assim, tipo, é até interessante pensar sobre esses pontos, assim, né?
Na minha vivência, como eu falei, eu tive videogame desde pequeno. Agora já não sei se a gente falou antes ou já era na conversa. Mas eu tive contato com tecnologia desde cedo. Meu pai já gostava de jogar videogame, fliperama, né? Na época dele já um pouco mais antigo. Aqueles pinballs que tinha em shopping. Então ele me colocou nisso muito novo. Eu lembro de histórias, né, da minha mãe com eu com 3 anos já com um controle de videogame na mão. Então... Não façam isso com seus filhos, né? Hoje em dia é meio difícil, porque a criança já nasce com o celular na mão, tablet e tal, né? Mas tem alguns problemas de tendinite hoje, mas acho que é isso. Eu consegui criar essa aptidão com tecnologia e o gosto pela coisa também. Mas assim, meu primo também cresceu nisso e ele não tem o mesmo gosto com tecnologia como eu. Então, na mesma família a gente tem dois extremos.
Cara, é legal essas reflexões, né? Porque você falou do videogame, eu lembrei. Meu tio, que já... esse tio meu já faleceu, infelizmente, mas quando eu era novinho também, tinha uns 4 ou 5 anos, ele comprou um Super Nintendo na época. E aí eu comecei também, talvez possa ser o Super Nintendo que, pô, tecnologia, tal, computador, meio que eu fui ligando talvez uma coisa na outra e aquilo me prendeu a, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu nem sabia o que era possível trabalhar com aquilo, mas eu, na minha cabeça, desde os meus 8 anos, eu coloquei, quero trabalhar com esse negócio aí, não sei o que é, mas é com isso que eu quero trabalhar, o meu futuro é trabalhar com isso. E na época, ninguém pensava sobre isso, assim, né? Tipo, ainda mais eu aqui do interior de São Paulo, cidadezinha pequena. Hoje não tem nem 40 mil habitantes, imagine há 30 anos atrás, quase, não tinha muito menos, assim, né? É tudo mato mesmo. E não sei por que isso ficcionou, assim, talvez algo para se pesquisar aí. E Fê, eu queria, antes da gente finalizar aqui, te fazer uma pergunta aí de dica para quem tá começando no design e quer aprender mais sobre essa questão de criatividade, que forma que você pode passar de conselho, assim, que ela possa estudar para ser mais criativa? Porque a gente tá falando sobre essa questão de treinar. Onde essa pessoa encontra esse tipo de treinamento, livros, cursos na internet, podcast igual o nosso aqui, assim, que ela pode estar buscando, artigos, né? Sei lá, enfim. Qual que é o caminho que ela vai, assim? Porque a gente tá... Tudo que a gente falou aqui, a gente vê que são dicas legais, mas que é importante esse treino, essa habilidade. Ir lá buscar conhecimento. Não adianta só... tem um problema, o cara tem que ser criativo com um recurso limitado, mas como? O que eu faço, assim, né?
Cara, eu acho que... Eu sempre falo para as pessoas, estudem design. Design como um todo. Mas eu acho que a gente precisa fazer outras coisas. Quanto mais... Quando eu digo fazer outras coisas, estudar outros assuntos. Quanto mais você... Vou pesquisar sobre outros assuntos, sobre, sei lá, putz, eu gosto de antropologia, né? A gente tem um monte de gente migrando diária. E eu acho que isso enriqueceu muito a nossa profissão. A gente tem muita gente de muito lugar. Então, se você tem ali algum interesse além do design, vai procurar isso. Putz, eu queria ser psicólogo quando eu era na infância. Eu não virei psicólogo. Mas provavelmente você gosta de psicologia. Vai estudar sobre, pega lá alguma coisa de hobby. Eu adoro astronomia. Eu tenho um livro aqui do cara da teoria do Big Bang. Esqueci o nome dele, o Stephen Hawking. Cara, o livro é maravilhoso, eu me amarro, cara. Eu não faço ideia do que isso, em algum momento, nível, ajudou com o design. Mas foi o que a gente falou aqui, sei lá, o videogame, em algum momento, tipo, tem um monte de jogo que é sobre resolução de quebra-cabeça e problema. Em que nível isso me ajudou a solucionar alguma coisa na minha profissão ou na minha vida? Então, assim, a dica que eu dou é: vamos fazer outras coisas, sabe? Não fiquem só presos no design, vocês vão melhorar como pessoa, como profissional, vocês vão ter outros assuntos também para falar na rodinha com os amigos, além de trabalho. Então, se você tiver algum hobby que seja legal, cara, vai fazer isso. Mas, se você quiser estudar sobre design, tem podcast, tem livro, tem um monte de gente já falando isso na internet. Não vou arriscar aqui a falar todos, vou esquecer de algum, mas sigam a Vagas UX lá, tem um monte de coisa no nosso site falando sobre. E Papo de UX aqui também.
Pô, obrigado, Fê, mais uma vez, por ter participado aqui do Papo de UX. Cara, tinha algumas outras perguntas que eu queria te fazer, então acho que fica a deixa aí para um próximo episódio e uma continuação para você voltar aqui. Então já fica o convite aqui gravado e registrado. Então, galera, o Fê vai voltar aqui com certeza para gravar com a gente. Você tá indo no Rio de Janeiro, mano, mas você deveria ir para São Paulo pra gente gravar uns episódios do Semiose lá também, cara. Olha só, seria super legal.
Eu vou daqui a 2 semanas. Vai ter o evento da Vagas UX.
Que dia que vai ser? Olha aí, pode ser que seja o mesmo dia que a gente vai lá pra gravar. A gente vai gravar lá agora em março. Acho que vai ser dia 16 de março.
O nosso evento vai ser... Na semana do dia 20, eu não vou arriscar um dia, porque agora eu esqueci. Mas vai ser a semana do dia 20 agora de fevereiro.
Ah, em fevereiro agora mesmo, entendi. Não, boa, mas, cara, vê um dia que você colar em São Paulo de novo e dar um toque. A gente tenta marcar, porque você vai ser super legal você participar com a gente lá também do Semiose.
Só me chamar, cara. Só bora.
Boa, beleza, cara. E galera que tá nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez de estar acompanhando aqui o Papo de UX. Lembre-se de pegar esse link e compartilhar aí pelas redes sociais, grupo de Telegram, marcar eu e o Fê lá no LinkedIn também quando você for compartilhar. E também no Instagram, se você quiser compartilhar lá e me marcar, @papodeux, vai ser muito legal repostar a sua marcação por lá. E como eu tava falando aqui do Semiose, joga lá no YouTube, Semiose Podcast, tem vários episódios super legais para você assistir por lá. Lembrando que nós temos também o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link que está na descrição deste episódio. E se você quiser que eu convide, né, e quiser indicar pessoas para eu estar convidando aqui para o Papo de UX, pode me mandar lá também. Falar, Luan, convida fulano para falar sobre tal tema, que é legal. Convida a pessoa XY, que aí eu vou estar convidando aqui o pessoal para participar com a gente. E é legal que você colabora aqui com as pessoas que você gostaria de estar ouvindo no Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.